Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Vamos prosseguir agora refletindo um pouco mais sobre um salmo muito especial, que é o Salmo 46. E hoje nós vamos falar sobre confiança e segurança. É interessante observar que a espiritualidade está relacionada com a concentração da atenção do nosso coração em Deus, quando na nossa limitação e finitude nós sentimos e de certa forma nos apropriamos da grandiosidade, da magnificência, do poder, da glória, do amor e da bondade de Deus. Mas nesse processo de experiência profunda com Deus, muitas vezes entra o que a gente pode chamar de um ruído na nossa relação com Deus. E há vários ruídos, na verdade, que aparecem nesse processo. E muitas vezes a nossa insegurança, o nosso temor, as circunstâncias que aparecem na vida, que nos ameaçam de alguma forma, elas levantam em nós um processo de autodefesa que nos leva a, de certa forma, a colocar em funcionamento um mecanismo de autodefesa que nos leva a sentir que nós dependemos de nós mesmos. E quando isso acontece, surge toda uma insegurança, uma espécie de estresse, um nervosismo, uma inquietação, porque no fundo nós sabemos que nós não nos garantimos. Por isso é interessante ver a experiência do salmista, o Salmo 46, ele começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. É interessante a figura que o salmista começa a utilizar no mundo antigo, especialmente na região de Israel. Claro que a ideia de fortaleza, que geralmente envolve um lugar elevado que se destaca em meio a uma planície, e a ideia de estar devidamente protegido e refugiado é destacado aqui, mas muito mais do que isso, a ideia de que Deus representa essa segurança, ainda que aquilo que está completamente fora do nosso controle e que tem o maior poder de destruição possível, que é um terremoto grandioso, nos atinja. E isso é uma realidade que na terra de Israel, historicamente, nós temos diversas ocasiões. O próprio livro de Amós, por exemplo, menciona um terremoto. As condições geológicas da região mostram para nós que isso é uma realidade. Mas olhando para o Salmo, ele vai falar dessa proteção, dessa confiança, dessa segurança que o salmista tem em Deus. E esse salmo aparece como um salmo dos coraitas e provavelmente para ser cantado por vozes de soprano agudas. E a maior parte dos estudiosos, pelo menos uma grande parte deles, entende que esse salmo possivelmente está relacionado com a época de Ezequias. A época de Ezequias, que reinou de 715 a 686 em Judá, foi uma época crucial para o Reino do Sul, porque foi nessa época que o exército mais poderoso do 8º século antes de Cristo invadiu Israel e destruiu Samaria e todo o Reino do Norte, e tentou conquistar Jerusalém. As forças de Senaqueribe tentaram conquistar a cidade sagrada e destruir também o Reino do Sul. É impressionante observar na história bíblica e também na história secular como Jerusalém e o Reino do Sul resistiu. E exatamente esse pano de fundo de segurança e confiança em Deus, diante das circunstâncias mais imprevisíveis, é que está em vista daquilo que no Salmo é sinal de verdadeira espiritualidade. Eu não sei como você reage. Às vezes, quando as coisas parecem estar fora de controle, tem gente que entra em desespero e, de fato, faz loucuras. Outros começam a chorar convulsivamente, mostrando toda a sua inquietação turbulenta. Outras pessoas ficam tão mal que começam a rir sem parar, numa espécie de descontrole emocional, assim que é absolutamente impossível de ser monitorado. E enquanto que algumas pessoas, numa espécie de sintonia diferenciada com Deus, de uma maneira inexplicável, quantos testemunhos eu já ouvi de gente que disse: olha, na hora, eu não sei o que aconteceu, me veio uma calma, uma tranquilidade, uma confiança, uma segurança que eu sou incapaz de explicar. Exatamente nesse meio de tranquilidade é que a palavra do Salmo aparece. Depois de falar da fúria, das águas turbulentas, ainda que os montes se lancem ali no coração do mar e aconteça o terremoto, sinta só a tranquilidade do Salmo no verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. É tão interessante, é mais ou menos a situação de uma pessoa no meio de um tráfego turbulento, maluco, de uma cidade grande, quando as buzinas tocam sem parar e as pessoas agitadas e nervosas, quase em parte para cima do outro, atrás das suas tarefas, e alguém tranquilo e sorridente dentro de um carro canta uma música, feliz da vida, como quem não está vendo nada do que está acontecendo. É impressionante ver a turbulência em volta, mas o destaque de que há uma alimentação da cidade de Jerusalém, aqui atacada pelos assírios, de águas que alegram esta cidade. Provável referência ao ribeiro do Gion, que fora desviado por Ezequias para trazer sustento para a cidade num momento tão difícil assim. O lugar onde habita o Altíssimo, ela não será abalada. Será que o meu prezado ouvinte já sentiu essa segurança e confiança na sua relação de espiritualidade para com Deus, mesmo quando tudo parece se complicar? A terra está em turbulência, Deus é maior do que tudo. É interessante que ele vai dizer isso, vai mostrar uma espécie de confirmação disso, porque apesar da turbulência, apesar da ameaça internacional, da invasão e da possível guerra, Deus, que está acima disso, está em sintonia do coração do salmista, que diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, diz o verso 8. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, ou seja, aquietem-se, fiquem tranquilos, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É verdade que nós vamos enfrentar turbulências, problemas, dificuldades e circunstâncias difíceis, mas é tão bom saber que Deus está no controle de tudo. Ele pede que a gente se aquiete, pare de lutar com as próprias forças. Ele será vencedor no final, será exaltado entre as nações, por mais que as nações possam parecer poderosas e donas de alguma coisa. O coração que conhece esse Deus, Deus vivo, Deus real, Deus poderoso, pode descansar em confiança e segurança. E para fechar esse raciocínio do Salmo com uma espécie de fechamento de ouro, o salmista vai mostrar para a gente o que significa isso na prática. Por isso, tanto o verso 7 como o verso 11 vão se tornar aqui a única frase repetida no Salmo. Ele diz no verso 7: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, é o nosso refúgio. Isso também é exatamente repetido no verso 11. Por que isso aparece aqui? É interessante a gente observar tudo aquilo que se fala sobre confiança e segurança em Deus. Parece muito bonito, mas nada é mais impressionante do que ver o testemunho real da vida de uma pessoa que confiou e descansou. E se tem alguém que a gente pode dizer que não tinha nenhuma razão para dar certo na vida, era o nosso amigo Jacó. Jacó, numa família complicada, de gente dividida internamente em casa, Jacó e Esaú, divisão entre pai e mãe, uma família confusa em que ele é obrigado a fugir de casa para não morrer na mão do seu próprio irmão, alguém que não tinha tanta experiência de vida, pois sempre fora muito bem tratado pela própria mãe, tem que enfrentar a vida sozinho, sofre na mão do seu tio Labão, passa por circunstâncias internas, pessoais e externas, onde não há nenhuma possibilidade de segurança. Pois se Deus abençoou Jacó, mudou a vida de Jacó, protegeu Jacó, deu segurança para alguém que parecia não ter nenhuma segurança, o que ele diz é que ele pode também abençoar a sua vida e a minha vida. Vamos ter toda confiança e segurança, porque o Deus de Jacó sempre estará nos dando força na nossa lembrança.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.